Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Agora 7:38.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, acidente na Fernão Dias, envolvendo quais veículos, Isabela?
Um acidente que envolve um caminhão e um carro na rodovia Fernão Dias Viegas, na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Amazonas, em Contagem, na região metropolitana, pouco antes da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Neste momento, duas faixas estão interditadas, a faixa central e também a faixa da direita. Trânsito já bem congestionado por conta também do fluxo intenso de veículos. Quem segue no sentido São Paulo da Fernão Dias, até o momento encontra trânsito livre. Aqui na capital, destaco a situação do anel rodoviário, permanecem duas carretas com defeito para quem segue no sentido Rio de Janeiro, a primeira delas na passagem pelo trevo do Betânia. Esse veículo já está sendo retirado e mais à frente na altura do Olhos d'Água, faixa da direita bloqueada e congestionamento antes do viaduto da Tereza Cristina, ainda sem previsão de liberação total da pista. Volto com vocês.
Isabela Gouveia, ao vivo no Jornal da Itatiaia. 7:39, a polêmica sobre a suspensão dos detergentes da marca IP provoca bate-boca entre deputados mineiros.
A suspensão de produtos da marca IP, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última quinta-feira, foi tema de uma discussão acalorada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em sessão plenária, os deputados Ricardo Campos, do PT, e Bruno Engler, do PL, protagonizaram um debate acerca do tema. O petista criticou a direita após vídeos de supostos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro bebendo produtos da IP viralizarem nas redes sociais.
Pessoas insanas bebendo, ingerindo detergente na internet para provar confiança na marca, meramente porque alguns dos sócios da marca foram doadores da campanha daquele genocida que matou mais de 700 mil brasileiros. É o negacionismo da direita. Isso não é opinião, isso é fanatismo político levado ao extremo.
Engler, por sua vez, apontou que a decisão da Anvisa é política e favorece o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ah, porque a IP é isso, a IP é aquilo. A IP é a maior fabricante de detergente do Brasil. Sabe quem está ganhando nessa história? A Minuano. Quem que é dono da Minuano? Joesley Batista, peixe do Lula. Coincidência, né?
Na última quinta-feira, a Anvisa determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de 360 lotes do detergente IP por conta do potencial risco de contaminação microbiológica. De acordo com o texto da Anvisa, a Química Amparo, responsável pelo produto, já havia informado que faria um recolhimento pela própria empresa, que identificou um desvio durante a análise de monitoramento da produção. Isso levou a um potencial risco de contaminação microbiológica. Os lotes incluídos na decisão da Anvisa foram fabricados nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022. Repórter Nuno Krause.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza, destacando, Nath, Copa do Brasil. Galão da Massa em campo hoje, fora de casa, com vantagem, buscando a classificação para as oitavas, onde o Cruzeiro já está. Ganhou apertando ontem do Goiás, mas tá lá.
É isso, viu, Eustáquio? Bom dia pra você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Você resumiu bem, viu? Foi um jogo difícil. O Cruzeiro até criou muitas oportunidades, mas acabou vencendo só por 1-0 na reta final do jogo. Um sufoco danado, mas jogos de Copa, mata-mata, é assim mesmo, né? O importante é garantir a vaga na próxima fase. Daqui a pouquinho, comentarista Edu Pans nos conta mais detalhes da classificação do Cruzeiro ontem no Mineirão. Mas agora, já aciono o repórter Paulo Azeredo para falar sobre a escalação do Galo para hoje à noite, duelo contra o Ceará no Castelão. O Galo vai com a vantagem, mas quer, claro, uma outra vitória para confirmar, garantir a sua presença nas oitavas da Copa do Brasil. E o técnico Eduardo Domingues, com retornos importantes, mas também com baixas. Não é isso, Paulinho?
É isso mesmo, o Atlético pega hoje o Ceará, 9:30 da noite no Castelão, e tem desfalques importantes para este jogo. Estou falando de Juan, zagueiro, Vitor Hugo, meia atacante, e também Gustavo Scarpa, todos entregues ao departamento médico. Em compensação, Barba Domingues terá retornos de Lianco e Alan Franco, que cumpriram a suspensão contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O provável Galo para pegar o Vozão, o Ceará, hoje 9:30 no Castelão, com Everson, Natanael, Ivan Román, Lianco, Alonso e Renan Lodi. O meu campo com Maicon, Alan Franco e Bernard. Na frente a dupla Minda e Cassierra. Deve ser este o Galo. E hoje tem recorde no Galo, hein? Mais um, agora do Everson, que vai chegar a 36 jogos com a camisa do Atlético na Copa do Brasil e se tornar, portanto, o jogador na história do clube que mais vestiu a camisa do Galo em jogos por esta competição. Para o Jornal da Itatiaia, para o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulo. Olha só, nós teremos outros times buscando também classificação na Copa do Brasil. 19:00 em Caxias do Sul, São Paulo enfrenta o Juventude. São Paulo venceu a primeira partida em São Paulo por 1-0, tem a vantagem. Às 19:00 em São Januário, quem também tem vantagem é o Vasco, que vai enfrentar o Paysandu e na primeira partida venceu por 2-0. 19:30 no Couto Pereira, aí um duelo que está totalmente em aberto, Curitiba e Santos. Na ida, empate por 0-0, quem vencer hoje se classifica. 20:30 no Maião, Mirassol e Bragantino, empate por 1-1 na ida, também hoje quem vencer fica com a vaga. 19:30 no Mangueirão em Belém, teremos Remo e Bahia. O Remo venceu o Bahia na ida por 3-1, tem uma boa vantagem. Boa vantagem também é a do Palmeiras, que vai jogar às 19:30 no Estádio do Café em Londrina contra a Jacuipense. Na ida o Palmeiras venceu por 3-0 e reforçando 9:30, Fortaleza, aliás, Ceará e Atlético jogando em Fortaleza, nossa jornada esportiva já a partir de 8:30 da noite. E ontem, três times já garantiram o passaporte aí para a próxima fase da Copa do Brasil. O Internacional venceu o Atlético 3-2, fez 5-3 no placar agregado, já havia vencido também o jogo de ida e agora está classificado, o Atlético fica pelo caminho. No Maracanã, o Fluminense venceu o Operário de Ponta Grossa por 2-1. Na ida, os times haviam empatado por 0-0, então o Flu ganhou ontem e também está classificado. E o Cruzeiro, como nós comentávamos há pouco, venceu o Goiás 1-0, gol de Caio Jorge, e também avança. Quem nos conta como foi o jogo, comentarista Edu Panzi, bom dia.
Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Pois é, deu Cruzeiro 1-0, classificado, oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu o Goiás com gol do KJ de pênalti aos 31 minutos da primeira etapa. E olha, Nath, 1-0 foi pouco. O Cruzeiro construiu o suficiente para ir pro vestiário no intervalo com pelo menos 2-3-0. Não fosse uma grande atuação, pelo menos o início de uma grande atuação do goleiro Tadeu do Goiás. E no segundo tempo, mais ou menos a mesma história. O Cruzeiro criando, o Tadeu trabalhando e fazendo milagres. Só que mata-mata você não pode brincar com a sorte, né? O Cruzeiro desperdiçou muitas chances e no final tomou um sufoco. Goiás mandou bola na trave, Fabrício Bruno tirou bola em cima da linha e foi um verdadeiro Deus nos acuda. Mas, no final das contas, o Cruzeiro venceu 1-0, tá classificado e agora é olhar pra frente, é olhar pro Brasileirão, Palmeiras pela frente e em seguida o Boca Juniors na Copa Libertadores.
Obrigada, Edu. É justamente sobre essa sequência que fala agora o repórter Emerson Pancieri. Cruzeiro vai pensar no Brasileirão, tem o Palmeiras, né, o líder da Série A. E me conta também, ô Pancieri, sobre o Pix, né, que vai cair na conta do Cruzeiro. Afinal de contas, a Copa do Brasil é também a Copa dos Milhões. Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, o Cruzeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, com 3 milhões de reais no bolso também. Esse é o valor da premiação. E o goleiro Otávio falou desta vitória da equipe celeste.
A classificação é o mais importante nesse momento, foi um jogo difícil. A gente tem plena ciência disso, foi um jogo difícil, o Goiás veio para cima no final, mas a gente soube segurar o resultado. Teve a bola na trave ali também, pude contar um pouco com a sorte. Estamos muito felizes pela classificação. A gente tem que dar sequência no nosso trabalho agora.
Palavras do goleiro Otávio, Cruzeiro que agora pensa no duelo contra o Palmeiras, sábado, às 9 horas da noite, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. São as notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Bom dia.
Bom dia, Nath. Obrigada. 7:47 no próximo bloco. Donald Trump desembarca hoje na China para reunião com Xi Jinping.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou pra você. Bônus do usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras em futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Momento Faeng Senar.
Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar e para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
10 para as 8.
Itatiaia Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega hoje à China em um dos momentos mais delicados da relação entre as duas maiores economias do planeta. De Nova York, Luciana Rosa.
O primeiro compromisso oficial com o presidente chinês Xi Jinping está marcado para quinta-feira, com cerimônia de recepção, reunião bilateral e um banquete de Estado. As conversas devem girar em torno da guerra no Irã, das disputas comerciais entre os dois países, especialmente as tarifas americanas, além de temas como inteligência artificial, minerais críticos e a situação de Taiwan. A viagem chama atenção pelo peso da delegação empresarial que acompanha Trump. Segundo a imprensa americana, 16 executivos dos setores de tecnologia e negócios fazem parte da comitiva. Entre eles, Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple. A Casa Branca tenta usar a visita para mostrar força econômica e reforçar o diálogo com Pequim em um momento de tensão entre as duas maiores economias do mundo.
Mais informações sobre o assunto com Ana Carolina Pelis.
Donald Trump declarou na terça-feira, antes de embarcar para Pequim, que as dificuldades financeiras enfrentadas pelos americanos com o aumento do preço da energia não pesavam nas negociações com o Irã. O presidente dos Estados Unidos reiterou que impedir Teherã de adquirir armas nucleares era sua principal prioridade. A guerra no Oriente Médio já custou até o momento cerca de 29 bilhões de dólares para os Estados Unidos, cerca de 143 bilhões de reais, segundo o Pentágono. A questão do programa nuclear iraniano é um dos principais pontos de atrito nas negociações de paz entre Washington e Teherã. O Irã exige o fim da guerra em todas as frentes, particularmente no Líbano, onde Israel continua sua campanha militar, apesar de um cessar-fogo anunciado em 16 de abril. O exército israelense anunciou na quarta-feira que lançou uma nova onda de ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano.
Faltam 8 minutos para as 8. No próximo bloco, de volta às notícias do Brasil. Novo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, defende urnas eletrônicas e reforça a confiança no sistema eleitoral.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo: o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020, e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
A mineração do futuro é guiada por inovação, eficiência e escolhas sustentáveis. Na Itaminas, esse avanço já é realidade, com a entrada em operação do primeiro caminhão 8x4 elétrico na mineração de ferro do Brasil. Um marco histórico que reforça o compromisso da empresa com uma operação cada vez mais moderna, segura e alinhada aos desafios do setor. Essa conquista tem a força da parceria com a TSL Transportes, empresa que acompanha diferentes etapas da evolução da Itaminas há décadas. Com participação das empresas Sani e Irmen, a iniciativa mostra como tecnologia e cooperação ajudam a abrir caminho para uma nova fase na mineração brasileira.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabia que a qualidade do ensino médico vem caindo no Brasil? Isso quer dizer que nem todo médico é bem formado. E o CFM se preocupa com o atendimento que você recebe. Por isso, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profimed, é fundamental para aumentar o padrão da assistência à saúde no Brasil. A função do Profimed é clara: avaliar se o médico recém-formado possui competências, habilidades e conhecimentos minimamente necessários para exercer a medicina. Mais que um exame, o Profimed é uma garantia de segurança para a sociedade. É uma medida importante para assegurar que somente os médicos preparados tenham direito ao registro profissional, pois quem cuida da sua vida e das pessoas que você ama deve estar preparado para exercer a medicina de qualidade.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Faltam 5 minutos para as 8. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, está em defesa das urnas eletrônicas e afirma que o sistema eleitoral do Brasil possui mecanismos de segurança capazes de garantir a confiabilidade das eleições do país.
Nunes Marques ficará no comando do TSE durante as eleições de outubro, quando os brasileiros vão escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. Durante o discurso de posse, o novo presidente do TSE defendeu as urnas eletrônicas.
O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas.
O ministro foi eleito para a presidência do TSE em abril deste ano e vai permanecer no cargo até maio de 2027. Em outro momento do discurso, Nunes Marques destacou os desafios envolvendo o uso de inteligência artificial nas eleições.
Teremos alguns desafios, como, por exemplo, o uso exponencial da inteligência artificial, que, embora também tenha potencial benéfico, poderá trazer problemas, principalmente em caso de utilização inadequada.
Essa será a primeira vez que ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro vão comandar o Tribunal Superior Eleitoral durante uma eleição presidencial. Como presidente, Nunes Marques terá papel central na organização e condução do processo eleitoral brasileiro. De Brasília, João Rosa.
7h57.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
A oposição reúne assinaturas para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e ampliar hipótese de responsabilização de adolescentes entre 12 e 16 anos de idade. Qual que é a chance desse tema avançar no Congresso, Berta Macaron? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. A redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos e ampliar possibilidades de responsabilizar adolescentes entre 12 e 16 anos é um tema recorrente da agenda da segurança no Brasil. Em duas situações, a questão volta à tona. A primeira em situações de comoção social e a segunda em contextos eleitorais. A oposição no Congresso Nacional reuniu 185 assinaturas para a proposta de emenda constitucional nessa direção. E ainda que o Congresso Nacional não tenha ambiente neste momento para esse debate, politicamente reavivar o tema dá sustentação à plataforma que Flávio Bolsonaro pretende sinalizar na segurança pública. Com esse debate, também deputados e candidatos majoritários ganham visibilidade e criam mais um tema para embate com o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Constituição Federal prevê a inimputabilidade penal para menores de 18 anos. Há autores que entendem que essa é uma cláusula constitucional que não pode ser alterada. E há outros que consideram que sim, que ela poderá ser alterada. Quem vai resolver é o Supremo. E o que significa a inimputabilidade? Não é sinônimo de ser impune. Significa que o crime é julgado pela Justiça da Infância e da Juventude e não na Justiça Comum dos Adultos. Enquanto a pena do adulto foca na punição e na retribuição, a medida do menor foca na reeducação. Do ponto de vista técnico, a questão envolvendo a redução da maioridade penal é muito mais estrutural e ampla. Isso porque o tráfico de drogas é a porta de entrada para a criminalidade da grande maioria desses jovens. E são jovens cooptados, sobretudo, em regiões de vulnerabilidade social. Um dos grandes problemas do debate apressado também está associado ao ambiente em que esses jovens cumprem as penas socioeducativas. São capazes de recuperar e oferecer uma nova perspectiva de vida ou são ambientes propícios para que esses jovens aprofundem o seu comprometimento com grupos criminosos que comandam a hierarquia do tráfico? É, portanto, um debate que passa não só pela legislação, mas antes disso, pela consolidação de um sistema socioeducativo que liberte esses jovens da terrível sina de se tornar joguetes do tráfico de drogas. É preciso, portanto, mirar mais em cima e isso é um desafio. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8h em ponto em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, você vem destacando ao longo do jornal a situação da Antônio Carlos. E a situação de momento, hein?
Eustáquio, mais cedo falamos sobre um acidente envolvendo dois carros e uma moto na Avenida Antônio Carlos, próximo ao Corpo de Bombeiros, no sentido centro. Ainda há bastante congestionamento por lá, mas agora porque tem um carro com defeito na faixa da direita, nesse mesmo ponto, e por isso o motorista enfrenta congestionamento desde a barragem da Pampulha, o que reflete também na Avenida Pedro I, desde as proximidades do bairro Santa Branca. Ainda vale a dica para quem sai da região da Pampulha buscar as avenidas Carlos Luz e Pedro II no caminho para o centro de Belo Horizonte. Destaco também a situação do anel rodoviário, onde permanece uma carreta com defeito na pista sentido Rio de Janeiro, faixa da direita bloqueada na passagem pelo Olhos d'Água, congestionamento desde o trevo do Betânia. Neste caso, para buscar outros caminhos, o motorista pode buscar as vias internas da região Centro-Sul, Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo, e em seguida a rodovia 356 em direção à BR-040. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02. No próximo bloco, vai a Assunção, projeto que prevê renovação automática da CNH para bons condutores. É rapidinho, a gente já volta.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Ande cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Zootecnia, do presente que produz ao futuro que se alimenta. A zootecnia é mais que manejo, é a ponte que conecta o campo e a mesa. Profissionais que transformam dados em desempenho, bem-estar animal em produtividade, com sustentabilidade para as próximas gerações. 13 de maio, Dia do Zootecnista, um reconhecimento do CRMV-MG.
Cinco minutos, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. Vai a sanção do presidente Lula, à medida que permite a renovação automática da carteira de habilitação para bons condutores.
O Senado aprovou uma medida provisória que cria a renovação automática da carteira de motorista para quem é considerado bom condutor. Isso, na prática, significa que a mudança beneficia os motoristas que não cometeram infrações com pontos na carteira nos últimos 12 meses e que estejam cadastrados no chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. Para esse grupo, a renovação da CNH poderá ser feita de forma automática, sem a necessidade de solicitar um processo tradicional. E a ideia do governo é justamente premiar quem dirige corretamente. O senador e relator do projeto, Renan Filho, falou um pouco mais sobre como vai funcionar esse projeto direto para quem vai se beneficiar da ação.
É um estímulo muito grande para que o cidadão não cometa infração. Quem não comete infração, quem não comete equívoco no trânsito, quem não leva multa, quem não excede a velocidade, agora receberá um benefício.
Tem direito ao benefício quem mantém um histórico limpo no trânsito e está dentro do prazo normal de validade da habilitação. Já motoristas com 70 anos ou mais não vão poder usar a renovação automática. E quem tem restrição médica com prazo reduzido da CNH também fica de fora. Outro ponto importante, para condutores entre 50 e 69 anos, a renovação automática só vai poder ser usada uma única vez. Mesmo com essa facilidade, os exames médicos vão continuar sendo obrigatórios. Ou seja, o motorista ainda precisa comprovar que está apto para dirigir. A medida também traz algumas outras mudanças. Uma delas é a criação de uma tarifa única nacional para exames médicos e psicológicos, o que deve reduzir a diferença de preço entre os estados. Além disso, o motorista vai poder escolher como ele quer a carteira de habilitação, na versão física, digital ou nas duas formas. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Se for aprovado, as novas regras passam a valer em todo o país. De Brasília, Aline Peçanha.
8 e 7. Representantes do governo do Brasil e da União Europeia participam hoje de uma reunião para discutir a retirada de medidas e restrições aplicadas à carne brasileira no mercado europeu.
O veto do bloco coloca em risco mais de 80 milhões de dólares em exportações aqui em Minas Gerais. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. A medida, que deve valer a partir de setembro, retira o Brasil da lista de países que cumprem regras contra o uso excessivo de antibióticos na pecuária. O governo brasileiro tenta reverter a decisão e tem uma reunião agendada para quarta-feira, dia 13, com as autoridades europeias. A indústria mineira de carnes encara a decisão como uma medida protecionista disfarçada de barreira sanitária. Segundo o Sinduscarne, as dificuldades são criadas para limitar o acesso ao mercado europeu, mesmo o produto atendendo países criteriosos como a China e os Estados Unidos. O setor ainda avalia que a movimentação enfraquece o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu. Se o veto for mantido, o Brasil fica impedido de exportar carnes de boi, frango e cavalo, além de peixes e mel. No ano passado, a União Europeia foi o terceiro maior destino das carnes brasileiras. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8 e 9. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados dentro da margem de erro em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de outubro. Os dados divulgados agora são da pesquisa Quest.
No entanto, o petista agora aparece numericamente à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula subiu de 40 para 42% e Flávio caiu de 42 para 41%.
No primeiro turno, Lula mantém a liderança. Ele subiu de 37 para 39%. Já Flávio oscilou de 32 para 33%.
Depois aparecem Ronaldo Caiado e Romeu Zema com 4% cada um. Os indecisos são 5%. Branco, nulo ou não vai votar, somam 10%.
Os números do governo melhoraram como um todo. O número de pessoas que desaprova o governo Lula, por exemplo, caiu de 52 para 49. Já os eleitores que aprovam subiram de 43 para 46%.
Os dados da pesquisa Quest, que foi divulgada agora há pouco, mostram a movimentação na passagem de abril para maio.
A pesquisa Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
8 e 10. Daqui a pouco a gente continua falando de articulações políticas. Oposição articula estratégia para atrapalhar votação sobre a venda de imóveis do estado.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo, o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020 4020, e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não, como é que faz pra ter? Vamos lá, se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora 8h13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
A Avenida Amazonas é o seu caminho agora de manhã, então escute a Isabela Gouveia.
Viegas, Avenida Amazonas, com trânsito bem congestionado para quem segue no sentido centro de Belo Horizonte. Essa lentidão começa nas proximidades do bairro Nova Suíça e segue assim até a contorno, mas a BH Trans não confirma ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos. A Teresa Cristina, que seria um caminho alternativo para quem sai de Contagem ou da região oeste, também com trânsito bem congestionado. Percebo aqui pelas câmeras da BH Trans que há lentidão desde a rotatória do bairro Coração Eucarístico até a chegada ao elevado Itamar Franco. No sentido oposto, para quem segue em direção à Contagem ou Betim, as duas vias apresentam boas condições. Atualizando também mais uma vez a situação da Antônio Carlos, trânsito ainda impraticável para quem segue no sentido centro, por reflexo de um carro com defeito próximo ao Corpo de Bombeiros na região da Pampulha, tem congestionamento desde a barragem. Volto com você no estúdio, Eustáquio.
Obrigada, Isabela. Agora 8h14, a votação do projeto que autoriza a venda de imóveis que pertencem ao Estado promete acirrar o clima político na Assembleia Legislativa. Parlamentares da oposição articulam uma estratégia de obstrução para tentar impedir o avanço da proposta que deve entrar em pauta nos próximos dias.
O projeto de lei, conhecido como PL dos Imóveis, deve ser votado em segundo turno pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na próxima semana. Pelo menos é o que espera a base governista da casa, segundo a apuração da Itatiaia. A oposição, no entanto, promete seguir obstruindo a pauta. Foi o que garantiu o deputado estadual Ricardo Campos, do PT.
A oposição conseguiu uma façanha que foi fazer o governo entender a importância de aderir ao PROPAG. Então, em tese, aquilo que seria um dos possíveis itens para a solução do PROPAG, que é a questão, né, dos imóveis do Estado, já não precisa ser discutido mais. É uma questão que nós entendemos que não tem que ser nem sequer votado nessa casa, que nós temos que preservar os patrimônios, né, de Minas Gerais com o nosso Estado, uma vez que o Estado já aderiu, né, à lei do PROPAG e não tem o que se fazer em função disso mais. Então, acho que iremos continuar combatendo esse abuso do Estado.
Ontem, a proposta que coloca imóveis do Estado à venda no âmbito do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi discutida em reunião ordinária no plenário da Assembleia. O texto deve voltar a ser debatido duas vezes antes de ser efetivamente votado. O projeto autoriza o Poder Executivo de Minas a transferir para a União os bens imóveis de propriedade do Estado, suas autarquias e fundações públicas, para fins de pagamento da dívida estadual. Vale lembrar que o texto esteve na pauta de votação em segundo turno no plenário da Assembleia no dia 8 de abril. No entanto, por falta de quórum, ele não foi apreciado. No dia 15 de abril, o governo de Minas informou que a quarta parcela da dívida estadual foi paga à União nos moldes estabelecidos pelo PROPAG. O executivo mineiro desembolsou 103 milhões de reais para quitar parte do débito de mais de 200 bilhões parcelados em 30 anos. Com isso, Minas soma 408,71 milhões já pagos da dívida bilionária sob a vigência do PROPAG. Repórter Nuno Krause.
8h16.
E você vai de quê?
A nossa reportagem acompanha agora de manhã o trajeto do subgerente de um restaurante que vai para o trabalho usando um patinete elétrico. Ô, Gustavo Cícero, o deslocamento foi bem rapidinho, né?
Pois é, depois de cerca de uns 10, 15 minutos, chegamos aqui na Avenida do Contorno, limite dos bairros de Lourdes e Cidade Jardim, também Santo Agostinho, na região Centro-Sul, onde o Felipe dos Santos, de 23 anos, trabalha, né, como subgerente de um restaurante alemão que fica pertinho também da Avenida Prudente de Moraes. Deu pra ver mesmo, viu? No caminho você tem que bater o pé ali no morro, porque o patinete não dá conta sozinho. Mesmo assim, vale a pena.
Vale demais, ó, o horário rapidinho, cedinho, tá? Pronto pra mais um dia.
Se fosse a pé...
A pé, aquele morreu ali já matava, já cansava já.
Acho que a gente tá a pé da sua casa até agora.
Tá, sim, estaria lá embaixo ainda.
Agora, o que que você acha, hein? Porque a gente tem observado essas novas oportunidades de mobilidade urbana, como é o caso do patinete elétrico. Você acha que a gente precisa mais de investimento em espaço dedicado para pessoas iguais a você, que usam, de repente, um patinete elétrico, uma bicicleta?
Sim, é muito acessível. Tanto bicicleta elétrica como patinete está ganhando uma proporção muito gigante. Então, para quem quer fugir ali do carro, dos ônibus lotados, patinete e a bicicleta é uma ótima válvula de escape. Eu acho também que deveria ter uma faixa exclusiva, né, até por segurança, já que o investimento tem essas já azuis, então a segurança precisa aumentar também, já tem a ciclofaixa, então aumentar um pouco, ampliar um pouco mais para ficar mais acessível para todos.
Certo é que ele gostou e eu gostei também, viu? Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Tô achando que agora eu vou deixar vocês aí no estúdio e vou dar uma voltinha no patinete elétrico dele. Pode, Felipe?
Bora lá, bora fazer o test drive pra você comprar uma também.
Eu acho que eu vou e vocês aí no estúdio, hein? Vão querer ou não? Volto com vocês. Um grande abraço, bom dia.
Um abraço, Gustavo Cícero, 8h18.
Em cima do papo, com Edilene Lopes.
Ô Edilene, o que é que tá por trás da decisão do PL de se afastar do governador de Minas, Matheus Simões, do PSD, e se aproximar do Republicanos de Cleitinho, hein? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda.
Bom dia
aos nossos ouvintes. Na verdade, o PL fez uma leitura de que a candidatura do governador Matheus Simões à reeleição já tem ou já está ligada aos dois pré-candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado, que é do PSD, partido de Matheus Simões, e também ao governador Romeu Zema, ex-correligionário de Simões. E esses dois nomes já estariam no entorno, orbitando o nome do governador de Minas Gerais, e ele não poderia ser palanque para Flávio Bolsonaro. Então, o PL tomou essa decisão de se aproximar do senador Cleitinho e de se afastar de Matheus Simões. Ontem, os deputados federais Zé Vitor, Nicolas Ferreira e Domingos Sávio estiveram no gabinete de Cleitinho, no Senado Federal, para conversar sobre esse assunto, para ouvir o que Cleitinho tinha a falar sobre a disponibilidade dele de disputar o governo do Estado. E logo depois dessa reunião, eles se reuniram fora do Congresso Nacional com o senador Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, com o próprio Flávio Bolsonaro e com Flávio Rosco, o ex-presidente da FIENG. E o entendimento depois dessas duas reuniões realizadas entre essas lideranças foi que o candidato ao governo do estado do PL ou será o Flávio Rosco, ex-presidente da FIENG, como cabeça de chapa, ou será Cleitinho do Republicanos, que pode ter como vice Flávio Rosco. Essa conformação deve ser definida nas próximas duas semanas. Minas e anunciada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, o entendimento do PL foi esse, é agora uma aproximação de Cleitinho, ou seja, Matheus Simões não deve ser o candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do estado. Ainda dentro do PL, aqueles que acreditam que o nome de Matheus Simões não seja forte o suficiente para fazer um palanque para Flávio. Eustáquio e Fernanda.
Edilene, e o que se sabe sobre a possível viagem do pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, para Minas Gerais?
Pois é, o anúncio dessa chapa, que deve ser consolidada nas próximas duas semanas, pode ser feita em Minas Gerais no início de junho. Há uma previsão, conforme nós dissemos ontem na coluna, de que Flávio Bolsonaro visite Minas Gerais entre os dias 1º e o dia 3 do mês que vem. Ele deve participar em Belo Horizonte da Mega Leite, uma exposição do agro que acontece na capital federal, e da Fenamilho, a Festa Nacional do Milho, que acontece em Patos de Minas. Começa no dia 29 e termina no dia 7. A participação de Flávio Bolsonaro seria no início do mês. Nessa viagem, ele passaria por Belo Horizonte para fazer o anúncio da chapa do PL, o palanque dele aí no estado, que já tem um nome definido, o primeiro anunciado, que foi o de Domingo Sávio, que vai ser candidato ao Senado, e também anunciaria a cabeça de chapa e o vice aí em Minas Gerais. Ele deve também receber uma homenagem na capital mineira, na Câmara dos Vereadores, já que recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte a partir de um requerimento do vereador Ville. Então, há uma previsão de que nesta data Flávio Bolsonaro esteja em Minas Gerais e, pelos planos do partido, já deve ter definido a sua chapa, que deve ser anunciada por ele mesmo aí no estado.
Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato no Jornal da Itatiaia. 8:22, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Revitalização de passarela da Lagoinha deve ser finalizada em julho.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8h24, a vacinação contra a gripe agora é para toda a população em Belo Horizonte. E o nosso repórter Kleber Ribeiro já acompanha essa imunização nesta manhã. Até o momento, Kleber, de acordo com a prefeitura, apenas 40% do público-alvo foi imunizado. Qual que é a expectativa, então, da administração municipal de que essa ampliação para o público em geral funcione, né? De que o povo vá comparecer aos centros de saúde para tomar a vacina. Bom dia.
Pois é, Fernanda, a expectativa é que essa cobertura vacinal atinja os 90%, né? E praticamente toda a população aqui de Belo Horizonte fique protegida. Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 8h25. Falamos ao vivo aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e quem vai detalhar pra gente nessa ampliação que inclusive começa hoje. E eu já vou tomar minha vacina ali depois do trabalho, viu? Quem vai contar tudo é a diretora de Proteção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiane Ferreguete. Tatiane, o que que a pessoa precisa levar ali no momento dessa imunização? Bom dia.
Bom dia. A pessoa interessada na vacina deve se apresentar no centro de saúde portando documento de identificação e o cartão de vacina.
Qual que é a importância dessa ampliação? O que que vocês estão pretendendo, né?
A ampliação da campanha de influenza é um marco importante para a gente conseguir imunizar a nossa população. A gente espera que os vírus respiratórios circulem mais agora com a queda das temperaturas, com a chegada do inverno. E a gente precisa estar preparado para esse momento e evitar aí as formas graves da doença, que é a principal missão dessa vacina e a principal forma de prevenção das formas graves da influenza.
Lembrando que o cenário está controlado, mas ainda requer atenção, né?
A gente tem um cenário de aumento de demanda por atendimento por doenças respiratórias, assim como de internação, tanto de criança quanto de adultos. O cenário agora é de estabilização desse cenário epidemiológico, mas a gente ainda está longe de observar uma queda expressiva dessa demanda e a expectativa é que esse cenário piore um pouco com as quedas de temperatura previstas para o inverno.
Ok, muito obrigado. Ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte, Tatiane Ferreguete. Repórter Clever Ribeiro.
8h27, com investimentos na casa dos R$300 mil, a Passarela da Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte, passa por obras de revitalização. Ao vivo, o repórter João Felipe Loli está no local, conta pra gente em que pé estão os trabalhos. Bom dia, Loli.
Oi, Eustáquio, bom dia a você e aos ouvintes, confirmando 8h27, os trabalhos tiveram início com a limpeza aqui de toda a estrutura, com aquele jateamento de água, aquele preparo que inclui ali insumos, né, desinfetantes, para essa limpeza, que é o primeiro passo. Vai ser feita a revitalização da estrutura e também a pintura de toda a extensão da passarela que liga ali o bairro Lagoinha, no limite com o bairro Bonfim, até a estação de metrô e ao terminal rodoviário aqui no hipercentro de Belo Horizonte. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias e a gente conversa agora com essas pessoas para saber delas o que precisa ser melhorado aqui na passarela.
Bom dia.
O nome do senhor completo?
Oswaldo Martins da Costa.
A idade e a profissão?
65 anos, vendedor.
O senhor trabalha aqui no pé da passarela?
No pé da passarela. Trabalho na Caetese e na Afonso Pena.
Me conta, o que precisa melhorar aqui? Vai ter uma obra, né? Dá uma olhada aqui direitinho e vê o que o senhor acha que precisa ser incluído nessa obra.
O que tem que ser incluído nesse é mais segurança no local, né? E também a nivelar lá na ponte, porque não está nivelado, quando sobe, molha muito e cria umas poças d'água impossibilitando a gente de passar.
Tem uns buraquinhos aqui, uns desgastes aqui no concreto, se nivelar também esses desgastes, acumula menos água.
Além de acumular menos água, né, dá mais beleza ao local, né? Porque é um local que transita muita gente.
Bom dia.
Bom dia.
Me fala seu nome?
Meu nome é Ivonete. Ivonete Saturnino de Oliveira.
Sua idade e profissão?
50, eu sou manicure.
Você já tinha passado aqui nessa passarela?
Não, é a primeira vez que hoje eu tô passando.
Primeira vez?
É a primeira vez que eu venho aqui.
Se eu te falar que ela vai ser reformada, dá uma olhada aqui e me conta o que você acha que precisava ser feito.
Não, dá uma melhorada aqui na calçada, aqui no chão e fazer uma cobertura, eu acho que seria legal.
A partir da passarela aqui, do caminho que vai para a estação de metrô, tem uma cobertura, né, iluminada. Essa cobertura na passarela inteira é uma boa ideia.
Seria sim, ia ser muito bom.
Tem uns buracos aqui acumulando água, não tem?
Tem, muito buraco, muita sujeira. Eu acho que teria, se melhorasse, ia ficar muito bom.
Essa reforma é bem-vinda.
Bem-vinda, sim.
Tá aí a opinião de quem passa por aqui todo dia, a opinião de quem passa pela primeira vez nessa passarela. As obras vão até julho, você disse bem, Eustáquio, R$300 mil de investimento. Obras que se somam a outras ações aqui no Hipercentro de Belo Horizonte, entre elas a reforma da Praça Vaz de Melo, que fica ali no limite do Bonfim com a Lagoinha. Ações para melhorar o centro de Belo Horizonte. Volto com vocês nos estúdios.
Obrigada, João Felipe Lolli. Sinal eletrônico marcou 8:30. Daqui a pouco, um dos principais ministros de Lula participa de comissão sobre o fim da escala 6x1 hoje.
Zootecnia. Do presente que produz ao futuro que se alimenta. A zootecnia é mais que manejo, é a ponte que conecta o campo e a mesa. Profissionais que transformam dados em desempenho, bem-estar animal em produtividade, com sustentabilidade para as próximas gerações. 13 de maio, Dia do Zootecnista. Um reconhecimento do CRMV-MG.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa. Cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$ 10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$ 149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Galera, esse final de semana bem que podia ser um pagodinho, né?
Será? Eu tô com saudade de um rolê sertanejo.
Já eu quero funk.
Eu tenho a solução que agrada a todos os estilos. A Semana S tá de volta. Vai ser na Praça da Estação e na programação tem shows do Gia Giovanni, Dilcinho, Ludmilla e Ana Castela.
Topado demais. Todo mundo sai feliz. Qual o dia?
O final de semana todo, dias 15, 16 e 17 de maio. E a melhor parte, é de graça. Vai em semanasfecomerciomg.com.br. Lá tem todos os detalhes sobre o evento, inclusive o feirão de emprego, serviços do SESC e do SENAC e outras atividades.
Semana S, de 11 a 17 de maio. Veja de perto como a Fecomércio MG, CMC, SESC, SENAC e sindicatos empresariais transformam a vida dos trabalhadores de Minas.
8:33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 13 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus, agora 20 graus na Itatiaia.
Começa a valer hoje o fim da chamada taxa das blusinhas para compras internacionais de até $50. A medida, assinada pelo presidente Lula, deve impactar diretamente milhões de consumidores que utilizam sites como Shopee e Shein.
A revogação da taxa das blusinhas ocorre há 5 meses das eleições presidenciais e é mais uma das ações do governo para tentar alavancar a corrida eleitoral. Desde 2024, quando a lei originária do Congresso Nacional foi sancionada, o governo foi criticado por parte da população por taxar compras de pequenos valores.
Segundo a Receita Federal, de janeiro a abril deste ano, o governo arrecadou R$1,7 bilhão com as encomendas.
Em nova pesquisa eleitoral, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados dentro da margem de erro em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de outubro.
O petista agora aparece numericamente à frente do filho do ex-presidente Bolsonaro. Lula subiu de 40 para 42% e Flávio caiu de 42 para 41%.
No primeiro turno, Lula mantém a liderança. Ele subiu de 37 para 39%. Já Flávio oscilou de 32 para 33%. Depois, aparecem Ronaldo Caiado e Romeu Zema com 4% cada.
Os dados são da pesquisa Quest e mostram a movimentação na passagem de abril para maio. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11, agora de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. percentuais.
Há uma semana da divulgação do relatório sobre o fim da escala 6x1, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, vai à comissão. Pedro Nascimento.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa nesta quarta-feira da Comissão Especial da Câmara que discute o fim da escala 6x1. Boulos deve defender a redução da jornada de trabalho sem o corte de salário e também reforçar o discurso do governo contra compensações fiscais para as empresas durante a sua participação. O relator da proposta, o deputado Léo Prates, deve apresentar o parecer desse texto na próxima semana. E a intenção da Câmara é votar esse texto ainda no mês de maio.
Operação da Polícia Federal mira a organização criminosa especializada em estelionato e falsificação de documentos públicos. Diana Rogers.
A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação contra um grupo criminoso especializado no estelionato e falsificação de documentos públicos para a realização de saques fraudulentos de precatórios judiciais. As investigações começaram em novembro do ano passado, a partir da prisão em flagrante de duas mulheres numa agência da Caixa Econômica durante uma tentativa de saque de precatório judicial em nome de um terceiro, no valor de R$500.000. Na operação de hoje, os agentes cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos na capital fluminense, em bairros das zonas norte, oeste, além do centro. Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público.
Homem suspeito de aliciar menores pela internet é preso durante operação da Polícia Federal no norte de Minas. Janaína Sacerdote.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação no município de Janaúba, no norte de Minas, para combater crimes de exploração sexual infanto-juvenil na rede. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 22 anos. Segundo a PF, o suspeito utilizava a técnica conhecida como grooming, que consiste em criar laços emocionais com menores para obter fotos e vídeos íntimos. A